Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também o repórter da TVAL, Tiago Toscani. Seja bem-vindo, Tiago.
Oi, João. Oi, Ludmila. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Essa é a edição de número 148 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos da aprovação do projeto para atuação de policiais inativos na segurança das escolas. Na segunda parte do programa, a iniciativa que busca aprimorar o apoio a moradores de rua no estado. No terceiro bloco, as propostas que tramitam na casa para reforçar a proteção aos animais em Santa Catarina. Vamos em frente. Muito bem, após uma mobilização dos deputados, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei complementar para permitir a atuação de profissionais como policiais e bombeiros inativos como guardas nas escolas públicas de Santa Catarina. Foi na quarta-feira que o plenário aprovou essa proposta, que é de autoria do Poder Executivo e também dos 40 deputados aqui da Alesc. O texto cria o programa Escola Mais Segura, que basicamente é uma regulamentação da iniciativa que prevê a presença de guardas armados nas escolas públicas aqui em Santa Catarina. Para isso, o texto permite a atuação dos integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, o CETISP, nessa função de guarda nas escolas. Vale lembrar que o CETISP é composto por policiais e bombeiros militares da reserva, também policiais civis aposentados, além de agentes de segurança socioeducativos aposentados e também aposentados da Polícia Penal e da Polícia Científica. A proposta prevê que esses membros do CETISP podem ser designados para atuar nas escolas. E o texto já prevê qual a remuneração adicional que vai ser concedida para essa atividade. É um total de R$ 4.102 mensais, que é a soma de uma retribuição financeira de R$ 2.282, mais uma parcela indenizatória de R$ 1.600 e um vale alimentação de R$ 220. Essa proposta ela tramitou em regime de urgência, ela foi analisada rapidamente, ela foi protocolada na quarta-feira e no mesmo dia foi aprovada em plenário. Essa tramitação rápida exigiu uma mobilização dos deputados, que chegaram a realizar uma reunião conjunta na tarde da quarta-feira de cinco comissões: a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a Comissão de Educação e a Comissão de Segurança Pública. Depois, essa proposta foi aprovada em plenário por unanimidade. Durante a votação, o deputado Massoco, do PL, que é o líder do governo, ele destacou que o Poder Executivo já prevê a convocação de pelo menos 1.053 integrantes do CETISP para atuar na proteção das unidades escolares da rede estadual de ensino. Evidentemente, essa iniciativa ela já é uma primeira resposta legislativa a esse quadro de ataques contra escolas que tivemos nas últimas semanas, notadamente com um ataque ocorrido em São Paulo e também com um ataque ocorrido contra uma creche no município de Blumenau. Além desses 1.053 membros do CETISP que devem ser designados para atuar nas escolas estaduais, também está prevista a possibilidade de convênios com as prefeituras para que esses agentes também atuem nas escolas das redes municipais, aí com cada município arcando com esse pagamento adicional previsto na legislação para os membros do CETISP que atuarem como guardas nas escolas. Após a votação, a gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que destacou a mobilização dos deputados e também a importância desse projeto para ampliar a segurança nas escolas públicas de Santa Catarina.
A casa dá uma resposta muito positiva, votando rapidamente um projeto construído junto com o governo do estado, autor da matéria, que deu ingresso aqui na casa, e com isso nós conseguimos dar mais uma oportunidade de segurança, que não vai resolver definitivamente o problema, mas vai permitir com que o estado possa ter segurança armada no interno desses educandários e também extensivo para o convênio com os municípios para fazer a contratação deste servidor do CETISP.
Bom, vale lembrar que esse projeto aprovado em plenário ainda depende da sanção do governador para se transformar numa lei aqui em Santa Catarina, mas como é uma iniciativa com amplo apoio do Poder Executivo, do Governo do Estado, não há dúvida que essa proposta vai ser sancionada e transformada em lei em breve. Também vale lembrar que essa questão da segurança nas escolas deve seguir em discussão na Assembleia Legislativa nas próximas semanas, isso porque o Parlamento constituiu uma comissão especial formada pelo presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, o líder do governo, o deputado Massoco, do PL. A presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, do PT, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado José Lopes, do PL, e mais representante do Ministério Público. Esse grupo vai, nas próximas semanas, reunir as propostas dos deputados aqui da LESC relativas à segurança nas escolas em um único projeto de lei, um único grande projeto de lei, com o objetivo de ampliar a proteção aos estudantes e aos profissionais de educação em resposta a esses ataques, a esses atentados que vêm ocorrendo no país nas últimas semanas. Bom, e além desse projeto que foi aprovado em plenário, a Assembleia Legislativa também discutiu outras propostas nessa semana que avançaram, que foram aprovadas nas comissões. A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aprovou uma proposta que trata da exploração do solo, das regras para loteamentos em áreas urbanas. O que, que diz essa proposta, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 88 de 2022, de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB. Esse projeto aprovado, então, pela Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Alesc, trata de regras sobre ocupação e uso do solo para loteamentos urbanos aqui em Santa Catarina. O texto revoga uma série de dispositivos da Lei Estadual número 17.492, de 2018, que define normas gerais sobre esse tema. O objetivo da proposta é garantir maior autonomia aos municípios, evitando conflitos, então, entre a legislação catarinense e as regras locais. Para isso, o projeto estabelece que as leis municipais terão prevalência sobre a lei estadual. O relator dessa proposta na comissão foi o deputado Antídio Lunelli, do MDB. Na opinião dele, a iniciativa deve trazer maior segurança jurídica. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto.
Vem terminar com os conflitos que existia entre a legislação estadual e a legislação municipal. Então, de vez por todas agora, né, fica a cargo dos municípios o estabelecimento, então, dessas normas referentes a essas questões de metragem e tal, sobre os loteamentos irregulares. Então, é isso que determina. Sempre houve um conflito muito grande, né, e uma insegurança jurídica. Então, isso agora, nesse momento, termina e fica a cargo, então, dos municípios na legislação municipal.
E agora, essa matéria segue para análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc.
Bom, outro destaque entre os projetos que avançaram nessa semana nas comissões é uma proposta do deputado Sargento Lima, do PL, que busca dar maior transparência para as licitações aqui no estado, né, Thiago?
É um projeto que, como você disse, fala sobre transparência, que é algo que a comunidade, a população geralmente cobra, né? Está muito em cima desse assunto. Então, esse projeto ele foi aprovado na quarta-feira na Comissão de Finanças e Tributação. E, basicamente, o que, que diz o texto do projeto? Ele torna obrigatória a publicação no Diário Oficial do Estado de mais informações sobre as empresas vencedoras de licitações promovidas pelo poder público. E por que, que isso é importante? Porque dá mais transparência, como a gente disse, nesses contratos, nessas licitações, e com isso o cidadão vai ter mais ferramentas para acompanhar essas questões. De acordo com a proposta, que é de iniciativa do deputado Sargento Lima, do PL, deverão então ser divulgados dados como os endereços completos das empresas, sites, números de telefone e nomes de proprietários e também sócios majoritários. Durante a reunião, nos votos, os integrantes da comissão seguiram o entendimento apresentado pelo relator, que foi o deputado Lucas Neves, do Podemos, pela adequação orçamentária e financeira da matéria. Mas agora o texto ainda segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E ainda segundo o relator Lucas Neves, do Podemos, ele destacou ao final da reunião, que é como eu falei antes, o mais importante é que o cidadão tenha consciência de quais empresas estão sendo contratadas pelo Estado, promovendo mais transparência aos gastos públicos, algo que é bom que todo mundo tenha consciência nos dias de hoje, né, João e Ludmila?
Exatamente, Thiago. É sempre saudável quando se discutem propostas que podem trazer uma maior possibilidade de fiscalização dos gastos públicos, uma maior transparência aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, esse foi o primeiro bloco da redação final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, a Alesc está discutindo uma proposta que busca qualificar a elaboração de políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua aqui no estado. Ludmila, o que a gente pode falar sobre essa iniciativa?
Então, João, nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que pretende criar o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua. Essa proposta tem como principal objetivo possibilitar a inserção dessa parcela da população nos programas de assistência social realizados pelo Estado. É o PL número 198, de 2021, de autoria do deputado Maurício Scudillac, do PL. Na justificativa da proposta, o parlamentar comenta que a ideia é auxiliar na identificação de pessoas em situação de miserabilidade e também desaparecidos. Essa iniciativa pretende, então, a realocação dessas pessoas no mercado de trabalho, o encaminhamento a centros de assistência e também a geração de dados estatísticos para a elaboração de políticas públicas. De acordo com o autor da proposta, a intenção é unificar os dados em um banco estadual, já que o cadastro ainda é feito de maneira regional, em secretarias municipais de assistência social, guardas municipais e batalhões locais de polícia militar. Ou seja, cada entidade, instituição, órgão tem o seu registro e então as informações não se comunicam. Além disso, segundo o parlamentar, as pessoas em situação de rua também migram constantemente e isso torna ineficaz a forma com que hoje está sendo realizado o cadastramento. Por isso, segundo o autor da matéria, deputado Maurício Scudillac, há necessidade de unificar as informações em um banco de dados estadual. O texto, então, prevê o cadastro gratuito de pessoas em situação de rua, que deve ter o currículo ou um breve histórico profissional, além de dados pessoais como nome, CPF, e-mail para contato e da captura de imagem e da biometria. Outra medida prevista pelo projeto é a isenção do pagamento de taxas na confecção de documentos para aquelas pessoas que não possuírem. Para isso, o texto estabelece que o governo do estado pode firmar parceria com a polícia científica para confeccionar documentos pessoais de identificação, como CPF ou RG. A proposta define que esse cadastro estadual deve ser implantado e custeado pelo Poder Executivo e a operacionalização será de responsabilidade dos integrantes do Comitê de Gestão do Programa Estadual Gente Catarina. O texto ainda define que a coleta de dados vai ser realizada por equipes multiprofissionais e forças-tarefas. A iniciativa também define que o repasse de verbas do governo estadual para os poderes executivos municipais para custear, então, os benefícios e as ações voltadas às pessoas em situação de rua vai ser condicionado à adesão, implantação, inserção e atualização de dados desse cadastro estadual. Bom, com o aval, então, da CCJ da Alesc, o texto segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Depois, ainda precisa passar pelas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e também de Direitos Humanos.
Bom, e ainda nessa pauta de direitos humanos, outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi o início dos trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. O grupo realizou sua primeira reunião na segunda-feira, dia 17, aqui no Palácio Barriga Verde, na sede da Alesc, um encontro que reuniu parlamentares e também representantes da Federação das Comunidades Terapêuticas de Santa Catarina e do Conselho Estadual de Entorpecentes aqui do Estado. Essa frente foi proposta e vai ser coordenada pelo deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. E ele fala que o principal objetivo desse grupo é apoiar as quase 180 comunidades terapêuticas que atuam hoje aqui no estado na recuperação de dependentes químicos. Segundo ele, o principal foco da atuação desse colegiado, dessa frente parlamentar, é a defesa da regulamentação de um fundo vinculado à Secretaria de Estado da Segurança, que já existe, mas ainda não recebe recursos justamente pela falta dessa regulamentação. A ideia é que, com a regulamentação, esse fundo possa receber aportes que seriam destinados para a qualificação do trabalho dessas comunidades terapêuticas. A meta é que, com isso, essas unidades possam oferecer, por exemplo, mais cursos de qualificação para as pessoas que estão internadas nessas comunidades. Após a reunião de abertura da Frente Parlamentar, a gente conversou com o deputado Marcos da Rosa, que destacou justamente esses principais objetivos da Frente Parlamentar. Vamos ouvi-lo.
Com a intenção, logo após conhecer muitas comunidades terapêuticas do Estado, foi buscar um fundo, um recurso para viabilizar projetos que, de fato, possam ressocializar as pessoas que estão sendo recuperadas nesses centros de recuperações. Por exemplo, eu visitei uma comunidade terapêutica que os coordenadores vereadores, lá os presidentes, a diretoria gostaria de implantar lá um projeto de profissionalização.
Bom, vale lembrar que além do deputado Marcos da Rosa, também integram essa frente parlamentar os deputados Napoleão Bernardes, do PSD, Maurício Scudillarc, do PL, Jair Mioto, do União Brasil, Sérgio Mota, do Republicanos e Lucas Neves, do Podemos. Bom, e também foi destaque na semana aqui na Alesc a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que trata das taxas estaduais cobradas para a segurança em eventos. O que diz essa proposta, Tiago?
Pois é, João, esse é um projeto de lei que pretende reduzir as taxas de segurança preventiva em partidas amadoras e profissionais de futebol. Como você disse, ele foi aprovado na manhã de terça-feira, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aqui da Alesc. Basicamente, a matéria, que é de autoria do parlamentar do PL, Gessé Lopes, prevê redução de 60% do valor cobrado pelo Estado para a segurança durante os jogos e direciona a arrecadação aos batalhões das polícias que prestarem o serviço. O relator do projeto na CCJ, o deputado estadual Napoleão Bernardes, do PSD, defendeu a proposta e explicou que, basicamente, que em alguns eventos esportivos, como a gente sabe, é envolvida parte das forças de segurança do Estado para a questão da prevenção e policiamento durante esses eventos, essas partidas. Não é incomum a gente ir num estádio de futebol e ver policiais militares trabalhando de fato, né? Então, por isso, quem promove essa partida acaba pagando uma taxa ao Estado. Então, esse projeto de lei, ele quer reduzir essa taxa e o que for pago em termos de taxa seja direcionado para o batalhão de origem onde aconteceu a atividade. Por exemplo, se aconteceu lá em Blumenau, a taxa arrecadada seria direcionada ao batalhão de Blumenau. Agora sim, como que funciona isso hoje? Hoje, essa arrecadação é distribuída de forma variada entre as diferentes partes da segurança pública, restando à corporação que prestou de fato o serviço um percentual de cerca de 33%. Agora, a ideia, então, é que todo o recurso fique com o batalhão que prestou o serviço. O projeto segue tramitando na casa e ainda deve passar pelas comissões de finanças e tributação e segurança pública antes da votação em plenário.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. Então, e outro tema presente nos projetos em tramitação aqui na Alesc é o da proteção aos animais. Uma dessas propostas trata do atendimento, por exemplo, de cães e gatos que vivem nas ruas. É isso, Tiago?
Basicamente, mais um projeto, né, que dá mais proteção a esses animais que estão em situação de abandono muitas vezes. Ele foi aprovado por unanimidade, foi acatado o PL 416 de 2021, que é do deputado licenciado Jerry Comper, do MDB. E esse projeto, ele tem o propósito de ampliar o atendimento de animais em situação de abandono. O texto, na realidade, ele altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para prever a celebração de convênios com os hospitais e clínicas veterinárias públicos e privados para o tratamento desses animais. Eu acho muito interessante essa proposta porque a partir dela serão firmados convênios, então, para garantir a gratuidade de atendimento veterinário para animais que às vezes estão em várias situações, por exemplo, cujos tutores estejam em situação de vulnerabilidade social, sob os cuidados de protetores de animais independentes, cuidados de ONGs, né, as organizações não governamentais e demais associações de proteção animal devidamente constituídas. Ou ainda, e eu acho que principalmente para aqueles animaizinhos que estejam mesmo em situação de abandono, que estejam na rua. A matéria, ela contou com a relatoria do deputado Ivan Nates, do PL, e agora segue em análise na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e é claro, a gente segue acompanhando esse assunto também.
Muito bem, Tiago, e também sobre essa questão da proteção aos animais, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, também nessa semana, uma proposta que trata da notificação de casos de maus-tratos. É isso, Ludmila?
Isso, João. É o projeto de lei número 31 de 2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, do PL. Assim como o Tiago comentou em relação ao outro projeto, neste também há uma alteração no Código Estadual de Proteção aos Animais, mas neste caso, para que os estabelecimentos de atendimento veterinário que constatarem maus-tratos contra animais sejam obrigados a comunicar os casos à Polícia Civil. Essa comunicação deve ser feita por meio de boletim de ocorrência. Lembrando que os estabelecimentos de atendimento veterinário podem ser clínicas, consultórios, hospitais, ambulatórios e pet shops, por exemplo. Na justificativa do projeto, o autor, deputado Carlos Humberto, destaca que a intenção é proteger animais de qualquer espécie, sejam eles domésticos, domesticados, silvestres ou exóticos. Devem então ser notificados casos como agressões, mutilação, estresse, desnutrição, entre outros. Essa matéria foi relatada na CCJ pelo deputado Márcio Machado, do PL, que apresentou uma emenda para adequar o texto ao Código Estadual de Proteção aos Animais. Nessa nova forma, ele também estabelece que o descumprimento dessa medida será considerado uma infração leve. O projeto segue agora para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Alesc.
E você, o que achou dessa proposta? Nas redes sociais da Assembleia Legislativa, você pode deixar sua opinião sobre essa iniciativa do deputado Carlos Humberto. Nós fizemos uma postagem no Facebook e no Instagram do Parlamento Catarinense, o @AssembleiaSC, uma postagem sobre essa proposta, justamente para que os nossos seguidores, justamente para que o cidadão catarinense também possa dar sua opinião sobre essa iniciativa que busca ampliar a proteção aos animais aqui em Santa Catarina. Também lembrando que a Assembleia Legislativa também está no Twitter, @AssembleiaSC, e mantém o canal no YouTube, AssembleiaSC, que traz a transmissão ao vivo das sessões das comissões também, além do arquivo dos programas veiculados pela TV Alesc. Você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E também vale um lembrete, você pode conferir o site da Escola da Alesc, ead.escola.alesc.sc.gov.br. Lá tem uma série de cursos gratuitos de capacitação destinados tanto para servidores públicos como para a comunidade geral aqui de Santa Catarina. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o repórter da TVAL, Tiago Toscani. Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!